que significa isso? Um presidente, ele tem a honra de presidente. O que mais? Hã? Um presidente tem a honra de presidente, né? E um papa? Um papa tem a honra de papa, amém? Quando um papa vai visitar uma cidade, ele é recebido com a honra que ele merece, que ele tem direito à honra papal. Amém? Governador do estado, da mesma forma. O presidente da Assembleia, você, lá quando ele, o presidente do Senado está caminhando no corredor assim, você já observou que tem uns quatro ou cinco em volta dele? Aquilo ali não é à toa, não. Então, é o direito que ele tem de ter aquelas pessoas ali com ele. São os seus seguranças, pessoas que andam com ele. Ele tem o direito daquilo, a honra, que ele pertence a ele. É assim? No quartel, o comandante, quando ele passa, quem estiver sentado, tem que se levantar. Amém? O superior, quando passa, o subordinado tem que se levantar. Amém? Quando o superior passa, o subordinado tem que cumprimentar. Não é o superior que cumprimenta o subordinado. O subordinado que cumprimenta o superior. A honra pertence ao superior. Então nós cantávamos agora mesmo, mas eu fiquei pensando, será que realmente nós temos essa consideração para com Deus? Será que realmente a gente conhece a Deus, tem algum amor, alguma adoração verdadeira a Deus? Ou isso é só com os lábios? O que vocês acham? Amém? Ajuda aí, Wendo. A primeira música, qual foi, Wendo? Primeira ou segunda, não sei.
Jesus, quando me achaste, isso, tu saraste a minha dor. Pai, tu te entregaste para mostrar o teu amor. Jesus, a minha sede, tua água saciou. Quero hoje seguiste, meu Jesus, por onde for.
Quero hoje te seguiste.
Disse Jesus, por onde for.
Isso. Realmente, nós estamos agradecendo a Deus. Senhor, né? O Senhor me achou e a sua água saciou a minha sede. Hoje eu sou uma nova criatura graças ao Senhor. O Senhor tem todo o direito, né? O Senhor realmente merece, porque a obra que o Senhor realizou na minha vida foi tremenda. Nós estamos louvando a Deus assim, ou nós estamos simplesmente cantando? Será que a gente lembra? Jesus, quando tu me achaste, tu saraste a minha dor. Eu estava ali numa troca de pena, eu estava ali angustiado, eu estava ali, sabe, sem rumo. Eu estava ali, sabe, sem Deus. E o Senhor me achou, sarou a minha dor, livrou-me de muitos males. E hoje eu estou aqui É, quero seguir-te, Jesus, por onde o Senhor for. Nós estamos, será que esse louvor sai do coração? Esse louvor está saindo do coração? Ajuda, gente. Não? Isso, então vamos ser honestos. Esse louvor não está saindo do nosso coração. Então o que que nós fizemos? O que que a gente faz? Canta, Regina. A gente canta. Mas não canta. Né? Não canta, nós não, a gente não faz a coisa com o coração. Eu estou só dando um exemplo. Um exemplo, por exemplo. Né? Que é um mal. Não é um bem que a gente faz, é um mal. O ideal seria que nós fizéssemos um amém, amém, Senhor. E que fosse um amém verdadeiro. Que fosse um amém verdadeiro. A outra. A segunda.
A ti eu vou clamar.
Hã?
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti.
A música, quer ver? A música é bonita, a música é bonita.
Por ti vou caminhar.
A ti vou caminhar. A ti. Pois tudo vem de ti. Não.
Hã? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
Isso está saindo aonde?
Da boca.
Ou não? Ou realmente está saindo do coração? Ou realmente nós temos, assim, consciência disso? Não tem, gente. O pior de tudo é que não tem. Entendeu? Então, realmente é a coisa mais... A salvação de uma pessoa não vai ser fácil, não. Deus, para salvar uma pessoa, vai ter que ser... É muito difícil. A salvação de uma pessoa é muito difícil. Por quê? Porque a nossa natureza, ela não é favorável a Deus. Ela não é favorável a Deus. Bem? Então, eu tenho conversado com uma irmã da Fortaleza a respeito de uma coisa. Ela falou para mim assim, que conversou com a outra e ficou lá uma questão. Qual era a questão? É, que uma falou: olha, nós não ouvimos em lugar nenhum esta palavra. A gente não ouve em lugar nenhum esta palavra que a gente ouve aqui. Nós não ouvimos em lugar nenhum essa palavra. Aí ela, lembrando da família dela, do pessoal dela, e até ela questionou, falou assim: não, mas será que não tem outro lugar? Será que ninguém mais fala essa palavra? Não, tem que existir, deve existir. Algum lugar tem que estar falando essa palavra. Né? Aí, conversando comigo, perguntou: o que o senhor acha? Eu tenho que ficar ou do lado de um ou do lado de outro, né? Ou não? Só tem dois lados? Eu tinha que dizer o quê? Que essa palavra só se fala aqui, ou dizer que essa palavra também é falada em outro lugar, ou não? Não é não? Aí eu fiz uma pergunta inteligente, como eu sou. Eu fiz uma pergunta. Modesto, né? Amém. Mas não, estou brincando. Eu fiz uma pergunta. Na hora, Deus me inspirou para fazer uma pergunta. Eu perguntei, que palavra? Que palavra? Que palavra é esta? Esta palavra não se fala aqui. Esta palavra também é falada em outro lugar. Aí eu perguntei, que palavra? Né? Os jovens aqui não podem responder não, porque ontem eu comentei com eles isso aqui. Os jovens não podem responder não, mas os remanescentes. Então, que palavra te fez ficar aqui? Amém? Era o seu. Que bateria é essa, né? Hein? Que palavra fez com que nós reuníssemos aqui? Por que que quando está tocando, eu estou pensando, está tocando, eu estou ligando. Eu estou ligando. Se o louvor, o louvor foi certinho, de acordo com a palavra que eu ia falar, o louvor estava certinho. Eu não sei se vocês conseguiram louvar, mas o louvor foi. Assim como a palavra, também ela é dirigida de forma correta. O que eu não posso garantir é que vocês estejam sabendo receber a palavra. Qual foi a palavra que fez com que nós nos tornássemos diferentes? Ou nós não somos diferentes? Amém? O Érico, eu gosto do Érico, o Érico é corajoso, ele é corajoso, sincero, tá? Tem gente que não é, sabia? Morre de medo de errar. Vai lá. Então nós não somos diferentes?
Somos, eu somos. Creio. A palavra, nós, eu creio. Eu também já ouvi muita palavra por aí.
É. Ouço. O que que fez com que você ficasse aqui? Qual é a proposta da gente? O que que nos tornou diferentes? A Rafaela não estava aqui ontem na reunião dos jovens. Eu posso perguntar para ela. Ela começou a reunir com a gente tem poucos dias. Alguma coisa chamou sua atenção. Né? Ou nós não somos diferentes? Na teoria, não. Na verdade, pela palavra, nós somos diferentes. Por isso que eu falei. Eu não sei quantos. Nós já falamos muitas vezes assim, que se Jesus voltasse hoje, quantos de nós seríamos transformados para encontrar com o Senhor? Quantos de nós herdaríamos o reino de Deus? Se Jesus voltasse agora, se houvesse hoje, agora, nesse momento, a manifestação de Deus, quantos de nós, né? Também nós já falamos lá atrás, que quando Jesus foi apresentado no templo, lá não estava o velho Simeão esperando? Lá não estava Ana? Né? Os reis magos não estavam lá no campo observando a estrela todo dia, e eles passaram anos até o dia que a estrela apareceu e a estrela os levou. Amém? Então nós não podemos garantir aqui, se Jesus viesse hoje, agora, quantos de nós seríamos transformados para encontrar com Ele? Quem pode garantir? Um, dois, três, dez, 50, 100. Mas que a palavra está sendo falada, a reunião da tarde, a reunião, as horas que a gente ora, que a gente clama, tudo tem sido feito. Jesus Cristo veio ao mundo, ele trouxe uma palavra, e a palavra de Jesus, o que aconteceu? Rachou o mundo em duas partes. A palavra que Jesus veio e trouxe ao mundo, ela dividiu o mundo, rachou no meio, antes de Cristo, depois de Cristo. Quantos receberam essa palavra? Quantos aceitaram Jesus? Quantos se tornaram seguidores de Cristo? Então, esses aqui, aí vem aquelas perguntas, aí esse pessoal era muito bonzinho, muito quietinho, muito religioso, mas, de acordo com a palavra, eles se salvariam? Mas eles eram tão bonzinhos. Aqui não tem muita gente bonzinha aqui. Aqui quase todos nós aqui somos bonzinhos. Ou quem sabe todos. Aí, você está entendendo, Regina? Tá? Não está cansada, não. Está entendendo? Então, aqui teve uma palavra. E esta palavra condenou, Moisés, Noé, quando teve uma palavra de Deus e Noé entrou na arca. Noé condenou o mundo porque ele creu naquela palavra, ele entrou na arca e por causa da sua fé, Deus não poderia voltar atrás. Então a palavra de Noé condenou o mundo antigo. A palavra, Jesus Cristo veio. Amém? Vocês estão entendendo? Aí, se você ficasse aqui, olhando para lá, e vendo Maria do lado de lá, José do lado de lá, do lado de lá, amém? Você não ficaria? Amém, gente? Gente, olha, Deus condenou todo mundo. Agora é ver quem vai se salvar, porque condenado nós já estamos. Não é quem fez, foi bonzinho ou deixou de ser bonzinho, não. Condenado já está todo mundo. Deus condenou o pecado na carne. Amaldiçoou toda a carne. Condenou todo mundo. Todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou no pecado no mundo. E ele não chegou até você, não? Não chegou até você? Agora, gente, Agora não se trata de discutir se a pessoa é boa ou se é ruim, não. Os bons vão estar condenados, os ruins também estão condenados. Os mais ou menos estão condenados. Amém? E lá desde os dias de Noé, lá no comecinho, já a coisa já vem. Então, aí, Jesus vem, traz ao mundo uma palavra. Aqui para trás, o que prevaleceu? A lei e os profetas. Os profetas trabalharam para Naná. A lei, ela surgiu, foi do sofrimento, do longo, da experiência das pessoas, da vida difícil, cruel, que aquelas pessoas levaram. A lei é a história do sofrimento daquele povo. Amém? Não é para fazer graça. Não é para poder fazer graça para a gente aqui hoje, não. Amém? Só Davi sabe o que ele passou para sair aqueles salmos. Só Abraão sabe o que ele passou quando ele deixou toda a sua parentela, todo o seu povo, abandonou, largou tudo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, não se trata, gente, de saber se você é bom, se você é ruim, se você vive bem com a mulher, se você não vive bem com a mulher. Você é uma pessoa condenada. O seu destino é a perdição, ou não? Ou você vai ficar aqui, se Deus quiser, se ele vier na parte da tarde e tal, etc. A gente vai conversar, porque quem sabe a gente entra num acordo e tal. É assim? Não, não é. Todos pecaram, todos estão condenados. E agora é assim. Quem quiser, quem entender, quem tiver os seus olhos abertos e conseguir enxergar, ele vai buscar Deus. Porque ele precisa acreditar para poder fazer esse esforço, para poder acreditar. Então, Deus vem pelejando com esse povo, vem pelejando com a raça humana desde lá do comecinho. Amém? Desde lá, o pecado entrou no mundo e começou a fazer o estrago. E aí vem vindo. Chegou aqui Jesus Cristo. Trouxe uma palavra. Por que que ele trouxe uma palavra? Sempre, quando Deus percebe que a coisa está, ele veio e fez uma, ele tomou uma providência séria. Qual foi? A parede que separava o povo de Deus dos demais povos, né? O relacionamento de Deus era com o povo de Deus. Aí, a partir daí, o relacionamento de Deus passou a ser com todo mundo. Não foi uma ajuda grande? Não foi uma providência grande? Aí tá. Bem-vindo. E hoje? Aí vem. nos dias da voz do primeiro anjo. Antes, eu quero dizer, como que nasceu o Novo Testamento? Não tinha o Novo Testamento, não tinha. Tinha a lei e os profetas. Aí nasceu o Novo... Deus precisava do Novo Testamento? Precisava. Para quê? Para ajudar a gente hoje. Imagina se nós não tivéssemos hoje um Novo Testamento. As cartas de Paulo, Tessalonicenses, tal, etc. Nós não tivéssemos o Apocalipse. Mas como que nasceu esse Novo Testamento? Né? Aquelas pessoas, imagina o sofrimento de João, deportado, né? Lançado lá na ilha de Patmos, não foi? Viveu ali numa situação que ninguém imagina. Ele foi condenado, ele foi... Agora, por quê? O que, que mal João tinha feito? Então, João não servia a Deus direito. Então, João não obedecia a Deus direito para poder merecer uma situação, uma vida daquela. Então, João não era obediente a Deus para poder merecer uma vida daquela. Então, às vezes, nós não entendemos direito. E quando a coisa começa a contrariar um pouquinho a nossa carne, nós achamos ruim. Mas o Apocalipse só foi possível acontecer porque João estava lá. E Deus falou com João. As cartas de Pedro, as cartas de Paulo, o Evangelho, na linguagem de Mateus, de João, etc. Deixou para nós aqui uma palavra. E lá naquele Evangelho, naquela palavra, se você for ali, se nós não observarmos ali os testemunhos daquelas pessoas, se nós não observarmos, presta atenção onde eu vou querer chegar. Aí eles... Vem o primeiro anjo. Você sabe quem foi? O segundo anjo. Você sabe quem foi? O terceiro anjo. Você sabe quem foi? Aqui, quando o pessoal estava esperando Elias. Elias não teria que vir? Elias não veio? João? João Batista, foi fácil a vida de João Batista? João veio, morreu. Jesus, o Messias, não era esperado? Messias veio, não morreu? E a coisa não vem acontecendo, gente? Não está previsto? Hã? Aqui, por fim, o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, a testemunha, o anticristo, tudo isso está aí acontecendo. Amém? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, a apostasia, entendeu? A idolatria, a abominação, as coisas, está tudo acontecendo. Tudo está acontecendo. Para depois cumprir aquilo que Deus determinou, está cumprindo. Amém? Aí, alguém chega e fala assim, esta palavra, eu acho que ela está bem aqui assim, ó. Essa palavra, ela está bem aqui, ó. Já passou tudo isso aqui. Nós já estamos, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Quem observou, observou, quem não observou, não observou. Amém? Passou o seu tempo, passou o seu tempo. Amém? Aqui, as pessoas foram salvas. Abraão foi salvo? Isaac foi salvo? Jacó? Por acaso Deus não é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Eles não foram salvos? O profeta Samuel, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, Oséias, etc., não foram salvos? De acordo com o quê? Com o Novo Testamento ou com o Velho? O velho, eles foram salvos, agora chegou aqui. Você faz um novo testamento. Você, na sua casa, na sua família, você pode fazer um testamento em vida? Pode? Antes de morrer, se você quiser mudar o testamento, pode? Pode. Você vai lá, muda o testamento. É assim? Quando você muda o testamento anterior, o velho, pode arrancar, joga fora. Então aqui, se Deus fez um novo testamento, o velho testamento, mas a casa que eu tinha deixado no Velho Testamento, no Novo Testamento eu continuo deixando a casa. O carro que eu tinha deixado no Velho, eu continuo deixando aqui. Só que, mais alguma coisa. Por quê? Por causa desse mais é que eu fiz um novo testamento. O velho, o novo testamento inclui o velho. E o que mais? E mais alguma coisa. Que mais alguma coisa é essa? Que mais alguma coisa é essa? Amém? Você pode pensar assim, mano, ele parece doido, né? Ele parece doido. Por que que não prega uma coisa boa pra gente, manda a gente embora? Por que que não vem e fala uma coisa boa? Está todo mundo no céu. Por que que não fala, né? Que Deus é amor. Que Deus é bom. E que a sua misericórdia dura para sempre. E manda a gente embora. Hã? Esse mais, hã? Esse é o mais. E mais alguma coisa. Esse mais é que aqui não tinha Jesus. Aqui não tinha Jesus. Aqui não tinha o Salvador. Amém? Agora, tem que crer em Jesus. Quem crê em mim, tem que crer em Jesus. Então, quando a gente canta, louva, quando a gente lê o Salmo, nós estamos ligando a Ele. Ele é o nosso Deus. A diferença é essa, gente, olha. A diferença, a palavra que vocês estão ouvindo, foi isso. Foi quando a gente realmente entendeu e chamou a atenção da igreja. Nós não tínhamos intenção de reunir gente aqui para poder ficar dando trabalho, não. Nós não tínhamos essa intenção. Nós começamos a falar realmente que Jesus Cristo é Deus. Que o nosso Deus, mas aí você fala assim, será que o nosso Deus é o mesmo Deus da Igreja Católica? Espera aí, deixa o pessoal lá responder também, vocês ficam aqui respondendo, não deixa o pessoal lá. Vou ficar daqui para lá para ver se... O nosso... Você nem falou, né, Erson? Espera aí, você vai falar. O nosso Deus é o mesmo Deus da Igreja Católica? O nosso Deus é o mesmo Deus da Assembleia? O irmão está dizendo que é para ser. Mas estou perguntando se é. O nosso Deus, a diferença está exatamente nesse ponto. Quando Jesus chegou, qual era o Deus daquele povo? Amém? Responde. Quando Jesus chegou ali, começou a falar, qual era o Deus daquele povo? Vocês aí de trás não respondem. Quando Jesus chegou aqui, qual era o Deus? Eu não estou perguntando vocês aqui, estou perguntando lá, tá? É que eu olhei para você, né, filho? Quando Jesus chegou aqui, qual era o Deus que ele encontrou? Qual foi o Deus que ele encontrou, Zé de Henrique? Hã? Eu vou ter que pregar demais, senão não salva ninguém mesmo. Ô, oh, povo ruim de serviço, viu, rapaz? É, negócio. O mundo entendeu a linguagem de Jesus? O mundo crucificou Jesus? O mundo não entendeu a linguagem de Jesus, a conversa de Jesus? Tá. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo. e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Qual era o Deus? Se Jesus chegasse hoje e dissesse para você, para mim, que o Deus que eu sirvo não é Ele, eu ia ficar muito chateado. Eu ia ficar muito chateado, eu ia ficar triste, padanado. Eu ia dizer, Senhor, mas não é possível. Porque eu estou falando para vocês, Nicodemos, aquele povo ali, Erickson, a luz veio ao mundo, e o mundo que estava era um mundo de trevas, Serinha. O mundo que estava ali, aparentemente, era um mundo às vezes é porque a gente não entende, assim que a gente tem um preconceito em relação ao diabo, coitado do diabo, e a gente tem realmente um preconceito, assim, acha que demônio, diabo, deve ser um trem muito esquisito. Não. Não é. É nós. Nós. Assim, e quando a chefia um pouco mais aperfeiçoada. Mas a nossa natureza a nossa espécie a nossa natureza, a nossa espécie, a nossa, a sua natureza, a nossa natureza, todo mundo, a nossa natureza. A nossa natureza é a mesma natureza do diabo. E aqui isso não pode nos assustar. Não pode nos assustar. E é exatamente isso que vai fazer com que eu busque a Deus. E é exatamente aí que vai fazer com que eu busque a Deus. Que eu não, porque eu não posso confiar. Não posso confiar no quê? Na minha natureza, que é a minha natureza. Nós somos filhos, será que, né, não é um exagero eu falar isso aqui, não é não, filho? Não é um exagero. Então, você pega uma pessoa que é filha, né, vamos dizer o Paulo aqui, o Paulo, como é que chama seu pai e sua mãe? É, tem o Edmilson e a Geralda. Aí a gente pega o Paulo, que é filho do Edmilson e da Geralda. Aí eu pego ele, o Paulo, os pais dele abandonaram ele, ou não? Né? Mais ou menos. Aí então, a gente pega e adota o Paulo. Adota. Eu adotei ele. A partir daí, eu trato o Paulo como pai. O pai, o Paulo é tratado por mim como filho. Eu considero ele filho, mas ele é meu filho? A natureza dele? Você concorda que eu vou ter muito trabalho com o Paulo? Por quê? Porque a natureza dele é dos pais dele. A nossa natureza, às vezes você pensa que o diabo é muito ruim, você olha no espelho e vê o que, que o diabo é. O que, que o diabo é capaz de fazer é o que nós somos capazes de fazer. Não mexe com nós, não. Não mexe com nós, não. Amém? Agora, convivendo comigo, que adotei o Paulo, tirei ele lá do meio da sua parentela, trouxe ele para o meu meio, e convivendo comigo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, vendo como eu vivo, o que aconteceu com o Paulo? Ele esqueceu de como viviam seus pais e passou a viver do meu jeito. Amém? Mas a todos quanto recebem Jesus, Deus deu a ele o poder, capacidade, força de se tornar um filho de Deus. Então, você vai se tornar um filho de Deus. Você não é filho de Deus. Então, essa palavra, gente, é que chama atenção. É essa palavra que vai fazer separação. Aí falar, não é a mesma coisa, aonde você vai achar alguém que tem coragem de falar isso? Aonde? Hã? Nem pode falar.
Nem pode falar, por exemplo, lá na Assembleia.
É.
Eu até estava comentando. O pessoal lá, dependendo do que ele fala, o pessoal aqui da sede chama a atenção dele, traz para uma reunião e passa tudo certinho para ele. Se ele não se adequar, ele é tirado. O pastor, qualquer um, tem que se adequar às normas da Assembleia.
Eu fui expulso da comunidade por causa disso aí, porque eu pregava o que eu cria, e o que eu cria era o contrário. Então, aí, como o Eric está falando, eu fui chamado. E é isso. Aonde que a pessoa tem coragem de falar para você que você, se você não se tornar um filho de Deus, você vai continuar sendo filho do diabo? Mas olha para você ver como o diabo foi esperto. Ele montou uma coisa, assim, muito extravagante, que todo mundo morre de medo de ser filho do diabo. Todo mundo tem horror de ser filho do diabo.
É. Até porque quando ele manifesta, ele mostra aquela coisa feia,
horrorosa. Aquela voz estranha, não sei o quê, e tal, né? Aí fala da vida dos outros, tá, aquela coisa toda. Mas o próprio Jesus, com toda a educação, com todo, falou, meus filhos, sabe por que vocês não conseguem me ouvir? Porque vocês não entendem a minha linguagem. É, assim, ó, o periquito, ele entende a linguagem do periquito. Quando um periquito está sozinho, ele não grita, não canta. Aí você pega quando os periquitos estão todos juntos. Quando Jesus estava ali falando, conversando com as pessoas, e ele foi com muito jeito, com muita educação, não foi com maldade, não. Aí, quando uma pessoa estava possuída, uma pessoa possuída por um espírito, não era aquela pessoa, uma filha de Deus, possuída por um espírito maligno, não. Era uma filha do diabo, porque o diabo, ele é mau. Porque o diabo, ele não quer saber. Ele não é como Deus. Então a pessoa estava ali, possuída por um espírito imundo, um espírito pior do que aquele que ela já tinha. Amém? Então nós, a nossa natureza é uma natureza maligna. É uma raça, uma espécie maligna. Então se você pegar e ler essa apostila, você vai ver que palavra é essa. É que aqui realmente o nosso Deus é Jesus Cristo. Amém? Você pensa até que é pouca coisa, mas não é não. Mas não é mesmo. Não é pouca coisa. E este Deus, se ele não salvar você, se ele não for suficiente para mudar sua natureza. Ó, gente, ó. Não virá outro. Antes de mim não houve, nem depois de mim haverá. Não precisa esperar outro Deus. Não virá outro para morrer na cruz, para fazer o que ele fez. Não tem outro Deus. Só. Amém. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Este é o nosso Deus. Aí, se você chegar e perguntar, se alguém perguntar, o que tem de diferente lá? O nosso Deus não é o seu Deus. O nosso Deus não é o seu Deus. Agora, para você dizer isso, seria muito bom que você conhecesse o seu Deus. Aonde eu quero chegar? É que nós corremos o risco de ficar aqui, Wender. Amém? Uai, Senhor, eu estava lá. Uai, Senhor, eu estava lá, eu lembro, eu vi o irmão fulano, Bertano, Cicano, Rodrigo, Celinho, eu estava lá. Pois é, você estava lá. Você estava realmente lá, eu vi você lá. Mas você não foi. Estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Um foi tomado, o outro foi deixado. Um foi tomado, o outro foi deixado. Gente, o Evangelho está aí, é para nos salvar. Para abrir os nossos olhos. Por isso que eu falei, você pega a música e aproveita a música para realmente... Você precisa... Fazer tudo e ainda correr o risco, concorda? Você vai fazer tudo e ainda vai correr o risco. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Nós não podemos simplesmente achar que vai ser diferente. Não. A palavra, essa palavra de Deus, ela veio aqui para... Ela condenou o resto. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Aí veio o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinta, sexta. Aí nós já estamos passando pelas últimas testemunhas, as últimas coisas que vão ter na terra. Lá aí no Apocalipse capítulo 10, fala assim, nos dias da voz do sétimo anjo. Uma coisa ia acontecer nos dias da voz do sétimo anjo. E se a gente for observando, nós vamos ver que as coisas estão acontecendo. Amém? Abre a sua Bíblia no Salmo 61. Olá.
Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende à minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo.
Amém. Isso aí foi escrito, como eu falei, no Velho Testamento foi, tá dentro, o Novo está, recebeu tudo que estava no Velho e mais alguma coisa. Por que que o Salmos foi escrito? Exatamente para mostrar para você, nós não temos Davi como uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que realmente viveu e agradou a Deus. Não temos? Mas você olha a oração dele. Não parece a oração de uma pessoa que não tinha Deus? Não parece a oração de uma pessoa que precisava de Deus? Não parece a oração de uma pessoa que estava distante de Deus? Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Engraçado, uma pessoa que tinha Deus, uma pessoa que amava Deus, uma pessoa que... E a oração dele parecia uma oração de uma pessoa que precisava de Deus. Agora, nós aqui estamos vivendo uma época assim, que parece que quem é bom é nós. Parece que quem realmente tem o coração segundo o coração de Deus somos nós. Parece que quem não precisa de fazer essa oração somos nós. Ou nós estamos vivendo o fim. Ou nós estamos vivendo, Jesus falou, vem a noite, as trevas. Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Por quê? Porque não há Mas quem quer Deus? Então eu acho que essa oração tinha que sair de nós hoje. Essa oração, essa foi feita para dizer para você, você quer ver como se faz oração? É assim, ou você está feliz com o mundo, você está feliz com o mundo, a sua alma está feliz. Amém. Senhor, vem, se Deus não retardar, se Deus não abreviar o tempo, Tony, ninguém se salva. Por quê? Porque a obra que o diabo fez no mundo foi uma fazer com que todo mundo pense que ele e que Deus não vai. Deus é bom. Concorda? A obra que o diabo fez assim, que ele colocou todo mundo como se... Se sair, eu tenho certeza que você mesmo deve estar espantado aí com o que eu estou falando. Você imagina que não, eu estou salvo, eu não tenho que fazer essa oração. Eu não tenho. Sessenta e dois, versículo 1.
A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado.
Amém. Repete.
A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado.
A minha alma espera somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Quem é o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você sabe o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer, o que Ele não quer? A sua alma está abatida por quê? Por que que a sua alma fica abatida? Sabe por que que a alma ficava abatida? A alma de Davi ficava abatida? Porque ele sentia falta de Deus. Aí ele clamava a Deus. Senhor! Senhor! A minha alma está triste, o Senhor está longe. O Senhor não fala comigo, o Senhor... Né? E aí ele clamava a Deus. Amém? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Será que realmente nós temos consciência, gente, do que o nosso Deus merece, do que o nosso Deus, qual é o louvor que o nosso Deus merece, qual é o que o nosso Deus merece? Ou Ele não é o nosso Deus? Ou Ele não é o nosso? Amém. Salmo 48. Não, aliás, vamos no 62 ainda, no versículo 8. 62 ainda, no versículo 8.
Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Repete.
Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração.
Quando ele fala perante ele, confia nele, estava se referindo a... Hum. né? A ele, a eles, amém? A ele. Jesus ensina. Jesus, eu tenho absoluta certeza que a dificuldade que todos nós encontramos é com relação a Deus. É com relação a Deus. Eu imagino, eu acho que a gente busca pouco a Deus. Eu acho que a gente ama pouco a Deus. E a gente quer pouco a Deus. Se nós soubéssemos a importância de Deus, eu creio que nós buscaríamos mais. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, tem dificultado a nossa aproximação de Deus. Além da fé. Salmo, vamos outro aqui. É, Daniel 2:47.
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei.
Amém. O que que Daniel fez? Daniel teve medo de morrer? Daniel teve medo do rei? Era o rei. Ele enfrentou o rei. E o rei reconheceu que o Deus de Daniel era diferente. Amém? O Deus de Daniel era diferente. Eu estou querendo convidar vocês para que nós também possamos mostrar para... Né, para o, será que nós vamos conseguir mostrar para o mundo? O mundo... que o nosso Deus é Deus. Amém? Para você chegar e dizer assim: olha, o seu Deus não é o nosso Deus. O meu Deus é Deus. O meu Deus é Deus. Ele teve medo de ir para a cova? Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram medo de ir para a fornalha? Não tiveram, Sérgio. Você concorda que eles conheciam esse Deus? Eles tinham tanta confiança nesse Deus que eles não tinham medo. O nosso receio, o nosso medo, todo ele é em virtude de quê? Nós não confiamos, nós não acreditamos no nosso Deus. Eles não tinham uma confiança tão grande em Deus. Amém? Então, a palavra, essa, o que muda aqui é isso, gente. O que muda aqui é, você pode dizer para todo mundo, o que muda lá é o seguinte. O homem lá, ele fala de Jesus Cristo como Deus. Então, como chegaram em Jesus, falou, as pessoas chegaram em Jesus e disseram para ele, faz um sinal, mostra para nós que você é. E eles vão chegar para nós e vai dizer para nós também. E não vai demorar muito, eles vão chegar para você e dizer para você, ah, é isso que o seu Deus te faz? É isso que o seu Deus é? A responsabilidade vai ser nossa. Quem é o seu Deus? Faz alguma coisa, mostra alguma coisa que você mostra que o seu Deus. Daniel, o rei falou para ele aqui, ó, e disse certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses. O nosso Deus é o Deus verdadeiro? O nosso Deus é o Criador do céu e da terra? Amém? Será que nós vamos chegar lá, gente? Oh, é um desafio grande demais. É um desafio. Chegar aonde Jesus quer chegar. Cristo em nós. Que a gente chega, você quer? Pois está aqui. Ó, Cristo em nós. Jesus falava, quem me vê a mim vê Deus. Eu e o Pai somos um. Amém? Ele não dava espetáculo. Mas quando foi necessário, ele curou. Quando foi necessário, ele andou sobre as águas. Quando foi necessário, ele parou o vento. Nós não somos obrigados a dar espetáculo. Nós não somos obrigados a fazer o que o diabo quer que nós façamos. Mas a hora que for necessário. Que você tiver que andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Amém? Senhor, tu és o meu Deus. Ter coragem de dizer, sabe por quê? Nós somos diferentes, é porque o nosso Deus não é o seu Deus. Amém? O nosso Deus é único, nosso Deus não é trino. Amém? O nosso Deus tem nome. E o nome dele, né? E aí nós nos reunimos aqui para... É isso, eu quero um louvor assim. Eu quero uma igreja que conheça o seu Deus, que ame o seu Deus, que louve o seu Deus, e que está pelejando para fazer de maneira que ela agrada o seu Deus. De tal maneira, se for depois, se for necessário, andar sobre as águas. nós não estamos aqui preparando para dar espetáculo. Mas ele é o nosso Deus, ele é o nosso guia. Amém? É João 2, João 2. Nós estamos buscando, nós estamos ainda engateando, nós estamos pelejando, mas nós já encontramos, nós já achamos, nós já podemos, já, amém? Você já tem coragem de botar o pé lá no... no... Mas você busca, meu Deus. Entendeu, Deus? Aí, meu filho, eu tenho certeza que a vida da gente, porque tornando filho de Deus, nós nos tornamos filho de Deus, é a nossa convivência com Deus, não é não? É a nossa convivência, é andando com Deus que nós vamos aprender a ser filho de Deus. A minha natureza mudou. A minha natureza vai mudar. É João 2? Ou é? Deixa eu ver, peraí. Alguém localiza para mim aí? Quando Jesus... Belém. Belém. E tu, Belém? Que fala, e tu, Belém, né? De ti sairá o guia. Quanto? Mateus 2. Então, eu errei só no nome, né? Mateus 2. Mateus 2 do quê? Quanto? 6. Tá aqui. Assim está escrito, 5, assim está em Belém e Judéia, porque assim está escrito. Onde é que devia nascer? 4, leu 4. Todos os príncipes congregados, os sacerdotes, os escribas do povo perguntou onde havia de nascer o Cristo. Onde havia de nascer o Cristo? Versículo 3. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele, porque ele estava com medo de Jesus chegar e tomar o reino dele. O rei Herodes estava com medo de Jesus, o rei, nascer e tomar o reino dele. Coitado, Jesus não queria saber do reino dele, não. 4. Congregado todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. Por quê? Porque eu queria mandar matar o menino. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque está escrito pelos profetas, está escrito lá no Velho Testamento, onde é que o menino tinha que nascer. Nasceu? Nasceu. Aconteceu? Aconteceu. Gente, nada que Deus determinou vai deixar de acontecer. Mas o que eu quero falar está aqui no versículo 6. E tu, Belém, terra... E tu, Belém? E tu, Belém? Vai lá.
E tu, Belém, terra de Judá. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Repete.
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Na sua Bíblia, o guia está em letra maiúscula, tá? Que guia é esse? Hã? Jesus. Salmo 48. Versículo 14.
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre.
Repete.
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
Estava se referindo a quem? Este Deus. Você vê no quadro ali do João Leval? Você vê ali? Será que nós, ó, este, dá uma impressão assim de, ó, este, uma coisa pequena, ó, este Deus, este é o nosso Deus. Ah, mas este, foi o que aconteceu lá, quando eles viram aquele homem sem aparência, quando viu aquele homem sofrido, este é o nosso Deus. Este que vai nos reinar. Mas não foi ele que nasceu lá em Belém? Mas não foi ele filho da Virgem? Mas não foi ele que foi crucificado? Mas não foi ele que curou os enfermos? Não foi ele que João Batista deu testemunho dizendo que era, usava de esperar outro? Pois eu vou dizer para você, este é o seu Deus. E eu vou dizer para você, ele será o nosso guia. Ele é o nosso guia. Porque quando eles falaram aí, ele não tinha nascido ainda. Bom, ele será o nosso guia. Amém? 1 João. Era João. Capítulo 5, penúltimo versículo. Versículo 19. 19.
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno.
Amém. Repete.
Sabemos que somos de Deus.
Amém.
E que todo o mundo está no maligno.
Mais uma vez.
Sabemos que somos de Deus.
Você é de Deus. E o resto? Amém? Aí você fala assim, não, mas eu também sou de Deus. Eu, ótimo. Ótimo. Então vamos andar junto. Amém? Vamos viver junto. Vamos fazer as coisas junto. Que aí, em vez de ser só a Renata, vai ser a Renata mais a Regina, a Renata mais a Lucilda. E o resto? Até que prova o contrário. Amém? É. Aí você fala, mas eu também. Ótimo, eu também. Ó, eu também, ó. Aí todo mundo vai querer levantar sua mão. Ó, eu também sou de Deus. Ótimo. Isso é que Deus quer, que todo mundo seja de Deus. Tchau também, não é? Você quer ser do maligno? Não. Quem quer ser do maligno aqui? Ninguém, né? Nós queremos ser de quem? Então você mesmo, você também fala aí, ué. Você fala assim, nós somos, ótimo, sabemos que somos de Deus. Por quê? Porque ele fez de mim um filho de Deus. Ele fez de mim um filho de Deus. Eu sou dele, não abro mão. E o resto? Versículo 20.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Amém. Vai ser difícil passar na garganta de muita gente que este Deus, o seu Deus é o Deus verdadeiro. E os outros deuses? Amém? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Para a gente parar, tá? Para a gente parar. Né? Já passou da hora aqui. Gálatas capítulo 4. Mas quando não conhecias a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Amém? Gálatas 4. 8, 8.
Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses.
Então todo mundo serve deuses que não são deuses. Serve deuses que não são deuses. Por exemplo, sem querer magoar, sem querer, vamos dizer assim, criticar, as pessoas servem Maria, por exemplo, como se fosse Deus. Faz muito mais para ela do que para o Criador. Por quê? Porque elas não acreditam, eles não acreditam que o Criador... Amaram mais a criatura do que o Criador? Um é Maria, não sei das quantas, outro é Maria, não sei das quantas, outro é Nossa Senhora, não sei das quantas, outro é eu não sei o quê, outro é o menino Jesus lá de Lava Jato, outro menino é o menino Jesus lá, não sei da onde, né? O outro é o quê? É o Exu não sei quanto, o outro é o Exu não sei quanto, o outro é isso, o outro é aquilo, o meu santo é esse, o meu santo é aquele, e serve, e pior que serve, e vive, e louva, Eu pergunto, por que não Jesus Cristo? Você pode observar por aí que você não vê assim tanto amor por Jesus, não, vocês concordam? Até as denominações, até lá. Porque quando você ouve a pregação, você pouco se fala em Jesus. Pouco. Não é o Deus deles. O nosso Deus. O nosso Deus. É para ser. Amém, gente? Pode até não estar sendo, mas é para ser. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. Versículo 9, né, Renan?
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste.
Amém. É ele dizendo aqui, por exemplo, a festa do fulano, a festa do ciclano, não tem uma festa do divino, não tem a festa da Trindade, e a pessoa não guarda aquilo com tanto carinho, com tanta devoção, faz tanto esforço, etc. Né? Fala mal da coisa lá para você ver. E eu fico encabulado, falei, por que que eles não dão valor nenhum a Jesus Cristo? Amém? Tem uma devoção enorme pela Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Onde está escrito Santíssima Trindade aqui? O que que é a Santíssima Trindade? É um amontoado de barro ali que botou um... E botou, parece que tem um menininho no meio lá, não tem? Hã? É pelo amor de Deus, gente. E olha aquilo ali, é uma afronta, você concorda? Aí Jesus Cristo faz um sacrifício que ele fez. Por nada, para depois você pegar um monte de barro e... Agora, a gente corre o risco aqui também de não estar fazendo, amando, querendo, louvando o nosso Deus, querendo conhecê-lo cada vez mais. Amém? Que a nossa salvação é buscar esse Deus. Este é o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus, ele é o nosso Deus, não temos outro. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Todos os dias, Senhor, todas as nossas orações começam dizendo Amém, Jesus. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Não seja como nós queremos. Não seja como nós pensamos. Mas como o Senhor. Que nós possamos buscar ali os teus pensamentos, nas tuas palavras. Que nós possamos, Senhor, ali nas tuas palavras, cavar na esperança de encontrar o nosso Deus, na esperança de conhecermos o nosso Deus. na esperança de entendermos melhor o nosso Deus. Porque o nosso Deus está vivo. Porque o nosso Deus é um verdadeiro Deus. Porque não há outro Deus maior do que o nosso. Pode existir Deus, mas como o nosso Deus? Porque é o verdadeiro Deus. É a verdade, o caminho, é o nosso refúgio, tem sido a nossa salvação, tem sido a nossa força, o nosso Deus. Nós, Pai, queremos te conhecer melhor. Queremos, Senhor Deus, te amar sobre todas as coisas, buscar o Senhor. Pai, não há outro Deus em quem nós possamos confiar. Não há outro Deus em quem nós possamos colocar, Deus, a nossa esperança. Só o Senhor. As bens, Jesus. Ajuda-nos. Faz com que essa igreja, Senhor, entenda. Que ela se, essa igreja nasceu. Essa igreja, esse povo, Deus, existe. Por tua causa. Por tua causa. Para te louvar. Para, Deus, torná-lo conhecido, para divulgar, Senhor Deus, entre os povos, entre as nações, a tua palavra, Senhor, o teu evangelho, a tua doutrina, os teus pensamentos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Que as palavras, Deus, da nossa boca, que o meditar do nosso coração, sejam gratos a ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, amém, 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 aleluia, Senhor. Amém, oh, amém, Senhor. Amém, amém, oh, amém. Thank you.
nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, Rei daqui e ali, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, Rei daqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, Rei daqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Deus é o Deus maravilhoso, Rei daqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus é o Deus maravilhoso, Rei daqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.
A verdade é que nós temos muito o que aprender. Nós temos muito o que conhecer do nosso Deus. Amém? Vamos prosseguir conhecendo, querendo mais, mais e mais. Abraço, teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.
O carregador desse trem já sumiu.